Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Humberto Moroni assume como novo delegado regional do Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Ex-delegado Edmilson Norberto Sortea fala sobre as atividades do Conselho e apresenta o novo presidente, o novo delegado. Solidariedade Meia Boca Futsal realizará pedágio solidário. O objetivo é arrecadar fundos para contribuir com as atividades do Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural reúne lideranças para debater o futuro do setor primário em Guaporé. Governo Estadual entrega viaturas semi-blindadas para a Brigada Militar de Dois Lajeados e São Valentim do Sul. Bombeiros controlam incêndio e implantação de pinos no município de Montauri. Na chegada, a guarnição encontrou o prefeito Jairo Roque Rosso na linha de frente no combate às chamas. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Olá, muito boa tarde. 12 horas 8 minutos, é um prazer estarmos ao seu lado nesta quarta-feira, hoje 5 de maio. De tempo chuvoso em Guaporé região, a temperatura em 14 graus e 3 décimos. 16ª semana, passaram-se 125 dias, faltam 240 para 2022. A estação é outono, a lua minguante, Santos do Dia, São Silvano e Niceto.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Indicadores econômicos, dólar cotado a 5,40, poupança rendendo 0,15%, TJLP 4,39%, taxa Selic 2,75% ao ano, grama do ouro R$ 309,15. Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 85,70, saca da soja R$ 170,90, suíno tipo carne R$ 6 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa na comunidade Caravaggio, linha segunda, 19 horas, missa na comunidade Nossa Senhora da Saúde, 19 horas, missa na Igreja Matriz Santo Antônio.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
A previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira é de tempo bastante instável devido ao deslocamento de uma frente fria. Este sistema traz muita nebulosidade e chuvas que podem acontecer a qualquer momento aqui na região. A expectativa é de que essas pancadas de chuva, volta e meia, possam ser um pouquinho mais significativas. Mas, na maior parte do dia mesmo, é nebulosidade e, de vez em quando, alguma chuva. A temperatura já não consegue subir muito, não. Os ventos já passam a soprar do quadrante sul. Vamos ter uma temperatura que não passa da faixa dos 15 graus no período da tarde. E logo, à medida em que a tarde vai passando, a temperatura cai para 12 graus, no início da noite cai para 10 graus. Então, ainda com a chuva, a sensação de frio aumenta. Na quinta-feira, o dia começa com mínimas na casa dos 8 graus aqui na nossa região. E a tendência é que durante a tarde não tenha sol, tem bastante nebulosidade e de vez em quando alguns chuviscos. E as temperaturas não passam dos 12 graus, ou seja, mais cara de inverno do que já de outono aqui na região da Serra. Durante a noite, o tempo vai abrindo mais com a entrada de uma nova massa de ar de origem polar. E aí, a sexta-feira amanhece fria, já com até possibilidade de geadas ao amanhecer. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos. Na programação da Aurora, recebo o Edmilson Norberto Zortea, que durante 10 anos foi delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Função esta agora como delegado representante de 6 municípios, que está a cargo do querido amigo Humberto Moroni. Edmilson, primeiramente, o nosso bom dia, prazer novamente em recebê-lo aqui na programação da Aurora. Vamos contextualizar como é que funciona o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul.
Bom dia a todos os ouvintes da Aurora, bom dia ao Humberto também, que está conosco hoje aqui. É uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho da profissão dos contabilistas, né? O profissional da contabilidade. Contextualizando um pouquinho, nós somos mais de 500 mil profissionais no Brasil, mais de 40 mil no estado do Rio Grande do Sul, cerca de 50% são do gênero feminino, e inclusive a nossa presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Ana Tércia Lopes Rodrigues, é a primeira presidente mulher do CRC-RS. E dentro dessa estrutura, o CRC faz parte da estrutura CFC, Conselho Federal de Contabilidade, CRCs, Conselhos Regionais de Contabilidade, espalhados por todos os estados do Brasil. E dentro do CRC existe uma estrutura administrativa que compreende 106 delegados regionais em todo o estado do Rio Grande do Sul, dentre os quais nós temos então a delegacia, a antiga delegacia do CRC de Guaporé, que agora na verdade abriga apenas o delegado representante, deixou de ser delegacia, mas ainda é um ponto de referência que será atendido e representado pelo Humberto a partir de agora de 2021, que atende a 6 municípios da região. Além de Guaporé, nós temos Serafina Correia, Montauri, União da Serra, 2 Lajados e São Valentim do Sul, que abriga cerca de 180 profissionais registrados e habilitados, desenvolvendo as suas atividades, seja como profissional da contabilidade ou como empresário contábil, como é o nosso caso, né, Humberto? E então, nesse contexto, eu desempenhei essa função de delegado regional por 10 anos, de 2011 até 2020, e estou deixando essa função. E com prazer estou passando esse bastão aqui ao colega Humberto, que passou, Eduardo, por um processo de seleção interna dentro do Conselho Regional, pelos seus méritos e sua qualificação e sua participação e atuação profissional e na comunidade, ele teve o nome indicado, aprovado em plenária do Conselho Regional e tomou posse agora no mês de março, né, numa cerimônia que acabou, dado essa situação toda da pandemia, o rito acabou sendo eletrônico, né? Então ele tomou posse por uma cerimônia virtual, o que não desmerece meritocracia da escolha e a importância da função que ele passa a desempenhar nesse momento.
Como é que foi esse período, Edmilson? Muito trabalho aqui nesses municípios da nossa antiga delegacia regional?
Olha, Eduardo, na verdade, a assunção de uma função de delegado, ela vem muito mais de uma consciência profissional e pessoal de dedicar-se um pouco à profissão, a mesma profissão que deu tudo que nós temos, né? Então, assim, eu nunca encarei como um trabalho, eu sempre encarei como uma oportunidade de mergulhar um pouquinho na história da profissão, na vida da profissão e compreender um pouquinho também a atuação daqueles que nos antecederam, como foi o caso do colega Leonildo Vanzella, que me antecedeu por mais de 20 anos como delegado e que também deixou uma marca muito importante na profissão. E aí a gente cria a consciência de que precisa ir além de exercer a profissão e tirar o proveito econômico da profissão. A gente precisa contribuir com a melhoria com a garantia das prerrogativas profissionais do contador e principalmente de dar uma visibilidade diferente para a sociedade do profissional da contabilidade, que muitas vezes é visto apenas como aquele cara que lida com números, que está sempre sentado atrás de uma mesa que não faz nada e que alguém que está à margem de tudo que acontece, independente das questões econômicas, políticas, de saúde pública, enfim, e é o contrário, né? O profissional da contabilidade está totalmente inserido nessas questões e tem sim que fazer a sua parte também na sociedade, como todo cidadão, né? Como todos os demais profissionais, para que a gente construa um país melhor.
Humberto, primeiramente o nosso bom dia, prazer em recebê-lo aqui na programação da Aurora, grande amigo, fomos vizinhos lá na Guilherme Mantese, próximo ao campo do Juventude, e agora estamos aqui para tratar sobre este assunto, um desafio em sua vida, delegado, representante do Conselho de Contabilidade aqui da nossa região, 6 municípios que está representando. Bom dia, Beto.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também em especial ao Edmilson aqui, o colega de profissão. Realmente, Eduardo, tivemos já o prazer de nos conhecermos desde a infância, né? E a primeira vez que eu venho aqui dar uma entrevista com, além de um excelente profissional, um amigo.
Desafio, Beto, grande?
Olha, é um desafio grande porque quem me sucedeu aí já mostrou o trabalho todo que veio. Então não vai ser fácil o trabalho para chegar próximo ao trabalho do Edmilson aí.
Os dois últimos, né? Citado também pelo Edmilson, exatamente. Leonildo Vanzella, Edmilson, que ficaram 3 décadas à frente praticamente, né? Um pouco mais até, frente da delegacia regional.
Exatamente. O nosso colega também, o Vanzella, que ficou por 20 anos, né? Eu acho praticamente 20 anos, 23 anos. O Edmilson ficou 10 anos no encargo aí como delegado regional do CRC. É difícil, né, Eduardo, chegar aos pés dos antecessores aí, e por isso a pressão é muito grande para poder fazer essa representatividade e a aproximação dos colegas contabilistas aqui de toda a região. Eu vejo que é uma oportunidade única também, como o Edmilson colocou, de prestar também um pouco dos serviços, né, à comunidade contábil. Sabemos que hoje em dia a contabilidade é um ramo que está mais presente no contexto empresarial. Antigamente, o contador, ele não participava tanto das decisões da empresa. Hoje, inclusive com a pandemia, o contador está sentado ao lado do empresário para a tomada de decisões. Por quê? Porque ele conhece toda a legislação tributária, trabalhista, enfim, toda a mecânica da empresa e ajuda, certamente, a tomar a melhor decisão na hora das dificuldades.
Há muitas dificuldades enfrentadas pelos profissionais da categoria?
Exatamente. Como todo mundo aqui, eu acho que está presenciando isso, acho que está afetando a maioria das pessoas, essa pandemia, se não na totalidade. O desafio foi muito maior. Por quê, Eduardo? Porque não foi somente a parte arrecadativa, mas também a parte trabalhista, a parte das despesas, a parte, inclusive, emocional de todas as pessoas. O empresário, então, se deparou com o fechamento do comércio, com a queda de receita, com a alteração da legislação praticamente semanal, e tudo isso foi muito dinâmico. Então, eles precisou do profissional da contabilidade para ajudar a tomar as decisões. Primeiramente, para saber se abre, se não pode abrir, se fecha, enfim, dos diversos ramos de atividade, e também para saber, bom, agora eu vou fazer a redução do pessoal, eu vou fazer a demissão, como é que eu vou me portar daqui para diante? Então, há sempre por trás o contador aí dando suporte para tomar decisões. Eu acho que isso também engrandeceu a nossa profissão como reconhecimento da importância quando o empresário vem se socorrer da expertise do contador.
Hoje em dia o profissional ele tem que estar sempre atualizado, principalmente nesta situação, e o tempo que se tem durante o dia cada vez está menor. Beto, por que ser delegado representante?
Realmente, Eduardo, eu acho que, como o Edmilson colocou bem aí, é um trabalho de se dedicar àquela profissão que tanto nos deu retorno durante toda a nossa caminhada aí como profissional da contabilidade. Então, acho que a gente tem que colocar também à disposição do Conselho para avaliar e, quem sabe, poder contribuir em algumas coisas para o crescimento do próprio Conselho e do profissional da contabilidade. Hoje, nós temos, por intermédio da nossa presidente, é uma mulher, e há uma ligação, por exemplo, muito estreita com a Assembleia Legislativa, seja pelo programa de valores que ficam, que foi realizado junto com a Assembleia Legislativa para que a arrecadação do imposto de renda fique aqui para o nosso estado, para a nossa cidade. Isso foi em conjunto com a CRC. Então, eu acho que há uma mudança favorável aí para os contadores se aproximar, não só dos empresários, mas também com as forças políticas, para quem sabe poder contribuir com tudo que a gente tem de conhecimento na área empresarial.
Uma mensagem, Humberto, como delegado representante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul.
Então, estou aqui me colocando à disposição de todos os profissionais da contabilidade, minhas portas estão abertas, sempre que precisarem eu estou aqui para ouvir as reivindicações, as críticas, enfim, todas as sugestões que vierem dessa demanda da profissão contábil. Também colocando à disposição todos os meios de comunicação para suprir alguma dúvida, porque agora, como representante do CRC, é necessário aproximar a profissão a todos os, não só os colegas do CRC, mas também toda a comunidade onde se insere o representante aqui, da atividade do CRC, para saber o que está sendo feito, aproximar esse conhecimento, como por exemplo, o CRC está buscando junto à Secretaria da Fazenda Estadual alguns parcelamentos, alguns benefícios para o empresário, para que possa superar essa crise que assola não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como todo o país.
Obrigado, Humberto, um forte abraço, sucesso.
Igualmente, um abraço a todos aí e bom trabalho.
Edmilson, para finalizar sua mensagem após esse longo período como delegado regional.
Bom, primeiramente, em nome de todos os colegas aqui, em nome da nossa presidente Ana Tércia também, eu quero transmitir um grande abraço a todos os colegas da profissão, de toda a região, transmitir os parabéns ao Humberto, que está recebendo essa nova delegação de seu delegado representante, com todo o mérito. Humberto, é bom que se diga, são 106 profissionais no estado que recebem essa nomeação, diante de um universo de mais de 40 mil profissionais, então isso representa um mérito que tu tens que te orgulhar, e com certeza tu merece. Eu desejo todo sucesso para ti, me coloco desde já à disposição. Eu, embora esteja saindo da função de delegado, continuo sendo um profissional atuante, à disposição, para contribuir em tudo aquilo que eu puder, porque é uma profissão que eu amo, que eu trabalho há quase 40 anos, e que eu não vou abandonar assim da noite para o dia, e eu pretendo dar ainda muito para essa profissão enquanto eu puder e a saúde me permitir. Agradecer a todos os colegas que durante esses 10 anos sempre me acolheram, todos eles me acolheram muito bem, me respeitaram, me prestigiaram em todas as promoções, cursos, eventos que eu promovi e os convidei, inclusive você, Humberto, também, que muitas vezes não pôde participar por causa da tua formação acadêmica, os teus cursos, as tuas aulas, mas sempre que você pôde, você esteve presente. E queria fazer um agradecimento ao CRC pela oportunidade. Eu acho que, na verdade, o CRC me oportunizou através dessa função de ser um profissional melhor. Eu estou saindo da delegacia ciente de que eu sou um profissional melhor. Fazer um agradecimento especial a três colegas que me ajudaram durante esse meu mandato, os 10 anos, que me estimularam a aceitar a função lá em 2011 e também me acompanharam e me apoiaram todos, que é o colega Paulo Pascoalotto, o colega Kleberson Vanzella e o colega Fábio Moroni, que sempre me apoiaram, me ajudaram, me deram estímulo e me ajudaram também na tomada de decisões, compartilhar com eles todo esse trabalho que eu fiz durante os 10 anos. E agradecer a Aurora pela oportunidade de levar o conhecimento de toda a comunidade e dos profissionais, essa mudança que está acontecendo, que é importante também, porque eu acho que a troca, a substituição, a oportunidade que se dá para todos, ela enriquece a profissão também.
Edmilson, Norberto Zortea e Humberto Moroni aqui na programação da Aurora. Na sequência, a gente vai falar sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que reúne lideranças para debater o futuro do setor primário em Guaporé e área da segurança pública. Dois Lajeados e São Valentim do Sul recebem novas viaturas do governo estadual.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 29 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações sobre o setor primário. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Guaporé, o CUNDER, realiza na tarde desta quarta-feira, dia 5 de maio, uma reunião junto às lideranças da área rural aqui do nosso município. O encontro acontecerá na sala do Sindicato dos Trabalhadores Rurais a partir das 14 horas. E na pauta são 13 ou mais assuntos. A abertura com o presidente Valcir Buffon. E na sequência nós teremos a apresentação dos trabalhos da Secretaria Municipal da Agricultura, através do secretário Balminotti, o Plano Safra 2021-2022, o jovem empreendedor Jonathan Perondi e também a empreendedora Roberta Baldiceira. Programa Singenta Milho, relatório, troca de sementes, convênio FEPAM e município de Guaporé, relatório médico veterinário, prefeitura e sindicato. Também nós vamos ter aperfeiçoamento da lei do jovem empreendedor rural, formação do grupo Orgânicos Guaporé, busca de novos investimentos com as integradoras, programa Fertilidade do Solo e também assunto debatido da inauguração de uma nova agroindústria Dom Cutelo aqui em nosso município, entre outros. Encontro hoje às 14 horas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural com DERGS. Fica o convite para todos os integrantes. Também é destaque na programação da Aurora Solidariedade. Com 12 anos de história e muitas conquistas dentro e fora das quatro linhas, a equipe do Meia Boca Futsal, que é presidida por Leonardo Stocco, realizará mais uma ação beneficente para colaborar com a saúde pública de Guaporé. Membros da diretoria, composta por 7 amigos e parte do grupo de jogadores que conquistou o título do Municipal de 2019 e atuou no Campeonato de Verão em Nova Prata 2020, estarão arrecadando recursos no pedágio solidário. A ação, que leva o slogan "Uma pequena ajuda gera grande esperança", acontecerá no sábado, a partir das 8 horas da manhã, no cruzamento da Avenida Silvio Sansão e da Rua Luiz Augusto Pupri, na área central da cidade. Na sinaleira, a turma do Meia Boca estará angariando recursos junto aos condutores e passageiros dos veículos para destinar este valor ao Hospital Manuel Francisco Guerreiro, que ao longo da pandemia da Covid-19 viu as despesas com aquisições de equipamentos de proteção individual, medicamentos aumentarem significativamente, destacaram os organizadores. Nosso grupo é conhecido pelas ações e gestos de solidariedade que promovemos ao longo da história. Com apoio da comunidade, que sempre foi muito parceira, acreditamos que o pedágio solidário será um sucesso. Reconhecemos publicamente o esforço em comum que os profissionais de saúde estão fazendo para evitar que vidas sejam perdidas, sejam elas pelo coronavírus ou qualquer outra enfermidade. Colabore conosco e vamos contribuir com quem não está medindo esforços, né, para ajudar nos momentos de maior fragilidade, disse Stocco em nome dos demais participantes. A Rádio Aurora é parceira das ações do pedágio solidário promovido pelo Meia Boca e também parceira das entidades que fazem o bem para a comunidade aqui de Guaporé e da nossa região. Agora, 12 horas 32 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Informações sobre a destinação de viaturas. O policiamento ostensivo dos municípios de Dois Lajados e São Valentim do Sul ganhará o reforço de 2 novas viaturas. O governo do estado, em ato conduzido pelo governador Eduardo Leite, pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, entregou na manhã de ontem, terça-feira, para a Brigada Militar, grupos de Polícia Militar, 2 caminhonetes Renault Duster, 0 quilômetro, semi-blindadas, do total de 221 veículos adquiridos com recursos federais da bancada gaúcha, do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública e convênio DETRAN para o Fundo Especial da Segurança Pública, FESP. As SUVs, com blindagem do nível 3A, suportam disparos de todos os tipos de arma de mão, tiveram investimentos de 137,5 mil cada. As viaturas, conforme o Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari, CRPOVT, serão entregues oficialmente para as comunidades de Dois Lajados e São Valentim do Sul, na próxima terça-feira, dia 11 de maio. A solenidade, seguindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19, contará com a presença do comandante, o tenente-coronel Douglas da Rosa Soares, autoridades municipais e militares. Evento, às 16h30, será restrito e acontecerá em frente ao quartel da Brigada Militar de Dois Lajados, espaço aberto para evitar a aglomeração. Após, as SUVs estarão à disposição dos policiais para o auxílio no combate à criminalidade. O investimento total para a aquisição das caminhonetes semi-blindadas, 2 ônibus e 112 motocicletas por parte do governo alcançou 119 alcançou os 19 milhões de reais. Bombeiros controlaram incêndio em plantação de pinos com auxílio importante do prefeito Jairo Roque Ros, primeiro na linha de combate, e de funcionários públicos do município de Montauri. Uma guarnição do 3º pelotão do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Guaporé combateu ontem, por volta das 19h15, um incêndio de grandes proporções em uma plantação de pinos. O sinistro aconteceu em uma área próxima à zona rural. Os bombeiros, coordenados pelo sargento Rebelo, concluíram o atendimento em um fogo em mato às margens da rodovia ERS-129, no distrito de Evangelista. Quando foram comunicados na central de operações, telefone 193, que chamas alastravam-se rapidamente, consumindo a plantação. A guarnição, comunicada pela base através do novo sistema de radiocomunicação, efetuou o deslocamento e, ao chegar no local, deparou-se com o prefeito Rosso e os servidores tentando controlar o incêndio. Eles utilizavam um caminhão-pipa do poder público na ação. Guarnição 3º Pelotão assumiu os trabalhos, dando seguimento ao combate ao fogo. Os bombeiros procuraram, na área de vegetação, uma forma de como ser mais eficiente. Com o auxílio dos funcionários do Poder Público, criaram uma faixa raspando a superfície do solo, o chamado aceiro, para o isolamento entre as vegetações. O ponto foi molhado e o objetivo, que era de enfraquecer o avanço das labaredas, foi alcançado com sucesso. Sinistro perdeu intensidade e a guarnição conseguiu atacar pontos mais cruciais até a extinção. As atividades duraram cerca de 2 horas. Foram utilizados mais de 3 mil litros de água para conter as chamas e efetuar o rescaldo na plantação de pinos. 12 horas 37 minutos. Na sequência, informações sobre a extração municipal do Nota Fiscal Gaúcha com os 3 premiados aqui de Guaporé e outros detalhes no Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. 12 horas 43 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora. O governo do estado do Rio Grande do Sul realizou mais um sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha. Foram 704 consumidores em todo o território gaúcho premiados. Além da plataforma do Estado, a Administração Municipal de Guaporé, através da Secretaria da Fazenda, premia há mais de 2 anos aqueles que apostam nos estabelecimentos comerciais da cidade e estão cadastrados no programa. Mensalmente, são R$ 1.500 entre 3 sortudos. Em mais uma edição, com quase 34 mil bilhetes participantes, 3 consumidores foram contemplados. São eles: Marcelino Bem, com R$ 200, Alberto Rui Júnior, com R$ 300, e Ney Estevam Tramontina Filho, com R$ 1.000. Todos os ganhadores do sorteio referente ao mês de abril são moradores aqui de Guaporé. Para o resgate dos valores, os sortudos poderão se dirigir até a Secretaria da Fazenda, localizada no primeiro andar do prédio da Prefeitura, com documento de identificação com foto. Pode ser a carteira de habilitação, carteira de trabalho ou identidade. Secretário Adriano Eduardo De Rocco informa que o município também disponibiliza a plataforma UnDoc, www.guaporé.undoc.com.br, www.guaporé.undoc.com.br. O pagamento do prêmio, sem a necessidade dos ganhadores se deslocarem até a prefeitura. Após análise dos documentos enviados, o depósito é efetuado diretamente na conta informada. Próximo sorteio do Nota Fiscal Gaúcha, conforme o governo estadual, acontece dia 27 de maio.
A Cristiane da Silva Locatelli volta à programação. Pessoas têm muitas dúvidas, ouviram falar muita coisa e às vezes a gente não vai à fonte beber da fonte da verdade. Por isso mesmo a gente organizou algumas perguntas sobre gravidez, que eu acredito que seja o período que a gente mais escute mitos. Vamos começar, Cris, falando sobre cabelos e a relação dos cabelos com a gravidez. É verdade que depois do parto os cabelos caem por causa da anestesia?
Antes de eu responder, vou dizer que eu tô achando muito legal esse ping-pong de mitos e verdades, porque eu acho que a gente acaba sendo bem objetivo, né? Então, quem tiver mais dúvidas, é só mandar que a gente vai criando mais ping-pongs para vocês. Então, a relação da queda dos cabelos com a anestesia, as pessoas falam muito, e realmente, durante a gestação e depois que tu tem filhos, o que tu mais recebe é palpite, né? E quanto a isso, eu digo que é mito. Tá? A queda do cabelo, ela não é decorrente da anestesia, porque tu pode pegar até uma mãe que ela fez um parto natural, ela também vai ter queda de cabelo em função da alteração hormonal que a gente tem durante esse período. Progesterona lá nas alturas, principalmente a mãe que amamenta, a gente tem uma progesterona muito alta e vai fazer com que a pele fique mais oleosa, o couro cabeludo fica mais oleoso também, por decorrência disso pode fazer com que a gente tenha mais queda. E a própria oscilação hormonal que a gente tem nesse período, não tem nada a ver com anestesia.
Então é um mito. Com relação ao óleo de amêndoa, até o bebê nascer, a mamãe que ganha um monte de presente. Depois que o bebê nasce, aí a gente não ganha mais nada. Mas eu ganhei
óleo. Existe.
Mãe sumiu. Eu ganhei óleo de amêndoa para hidratar a pele da barriga, principalmente para evitar as estrias. Funciona?
Não. É mito. Assim, ó, não vou dizer que não totalmente, tá? Tu ter uma pele bem hidratada ajuda mais na questão de tu não ficar com ela tão ressecada, que pela distensão pode acontecer isso também. Mas se tu tem propensão a ter estrias, tu vai ter de qualquer forma. Tá. Outro fator é o quê? Gestações antes dos 30 anos é quase unanimidade que a mulher tenha estrias. Após os 30 anos já é um pouco mais difícil em função da perda de colágeno que a gente tem com o passar dos anos, né? Outro fator que ajuda bastante, que contribui para que tu não tenha estrias, é aquela famosa hidratação de dentro para fora. Então, tomar água, às vezes, ajuda muito mais do que tu passar um óleo de amêndoas. Não adianta tu passar óleo de amêndoas se a tua pele não está pronta para absorver ele.
Tem gente que diz que depois do parto elas somem. Mas vamos falar um pouquinho com relação ao tratamento. Elas podem ser melhoradas depois do parto?
Sim, elas podem ser melhoradas depois do parto. O tratamento de escolha depende da fase que a mãe está, se ela amamenta, se ela não amamenta. E a gente pode estar ou não usando alguns ativos. Mas sim, tem como melhorar depois do parto.
Grávida não pode fazer drenagem linfática, verdade ou mentira?
É mito. Tá? No primeiro trimestre, sim, que é evitado. Mais por cautela, por precaução, então a gente acaba sempre seguindo a conduta do obstetra dessa mãe, dessa gestante. Conforme ele indica, a gente faz, mas ela é muito benéfica a drenagem linfática, principalmente no último trimestre, quando a mulher ela está com o peso aumentado, ela acaba retendo mais líquido, muitas acabam inchando bastante também, então a drenagem ela é bem benéfica.
Ela é indicada, inclusive.
É indicada, sim. Eu até não enchei, mas tem mulheres que ficam com o pé o
sim,
dobro do tamanho.
Sim, o meu foi do 35 para o 38. E eu só usava uma sandália que eu chamo que era da Batalha de Jericó, que era aquelas cheias de tiras e meu pé parecia um pão. Eu devia ter feito, não fiz. Eu acreditava naquela mentira que não podia.
Eu só não falou comigo Deus. Na época.
É verdade. Cris, e Botox, Cris, pode fazer? A grávida pode se submeter a procedimento com Botox?
Não. Na gestante, a gente só faz a drenagem. A limpeza de pele também pode ser feita, mas sempre com indicação do médico que faz o acompanhamento. A toxina botulínica não pode ser realizada.
Com relação aí aos cremes, a gente já entra numa outra questão. Por exemplo, quem usa creme anti-idade, tem o creme que passa à noite, creme que passa durante o dia, pode continuar usando creme no rosto durante a gestação?
Depende do tipo do creme, né? Então não vou nem dizer que é mito ou é verdade. Por exemplo, o ácido azelaico, ele não é teratogênico. O que, que é isso? Quer dizer que ele não vai passar a placenta e não vai ter risco para o feto. Até existem sites seguros para consultar, ou o próprio ginecologista que faz o acompanhamento, ele pode estar fazendo orientação do uso ou não, né? Dos cremes. Vitamina C pode ser usado, niacinamida, alfarbutin, existem alguns ativos que sim, eles são bem benéficos durante a gestação também.
Geralmente tem no rótulo isso ou é uma informação que a grávida realmente deve pedir para o médico que está acompanhando ela?
Ela deve perguntar, porque dificilmente vai ter no rótulo.
Uma outra questão também, que antigamente a gente via, né, a mulher com a cabeça dividida no meio, porque o branquinho já tinha crescido, não podia pintar, não podia fazer luz, não podia fazer nada. Não pode fazer?
Assim, ó. É meio complicado.
Coração inteiro, mas a cabeça dividida no meio.
É que também, assim, ó, depende da gestação, né? De como está sendo aquele processo para aquela mãe. Eu optei por não pintar. Apesar que, assim, eu fiz uma progressiva, eu estava grávida, não sabia, meu filho está aí bem perfeitinho.
Tudo certo.
Só que o que acontece? Se evita. Se foi uma vez que tu teve exposição, não tem problema. O problema vai ser a exposição constante. Hoje existem produtos capilares onde que eles são livres de alguns ativos. Então, tu pode estar utilizando também para quem é gestante. Tudo vai depender, então, de consultar realmente o obstetra e o cabeleireiro, né? Pedir orientação, ele vai dar uma olhada no rótulo, qual é a indicação. Hoje existem produtos veganos, enfim, uma linha enorme. Então, eu acredito que eles já estejam desenvolvendo para grávidas, porque eu estou vendo que está havendo desenvolvimento para quem tem câncer, para pessoas com doenças autoimunes, outros processos inflamatórios do corpo.
Eu destaque para a doutora Cristiane. Agora 12 horas 50 minutos. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode escutar novamente ou baixá-lo através do nosso podcast no www.rdaurora.com.br. Produção da Central de Jornalismo, supervisão geral Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.